A lenda do Kraken, talvez o monstro mais terrível aí que já tenha sido imaginado pela humanidade, e também uma das criaturas mais famosas agora aí na cultura pop, e que talvez essa criatura tenha aparecido num livro de taxonomia de 1735, ou seja, ali um dos pais da biologia, Carl Linnaeus, teria colocado no seu livro A Lenda do Kraken, ou melhor, o Kraken sendo descrito ali, e isso dá, na verdade, esse tom de realidade a esse mito, que talvez ele tenha existido. Mas as coisas não são tão simples como eu sempre costumo colocar aqui. E a realidade sobre essa afirmação de que ele aparece no livro de taxonomia não é bem assim. Mas existem muitas possibilidades para a existência de um monstro como o Kraken ou até outros monstros marinhos, como as serpentes marinhas. E eu vou tratar disso tudo no programa de hoje. Então tem muita história legal, mas a gente vai começar justamente falando sobre o Kraken e o mito do Kraken, que muita gente, na realidade, acha que é bem mais antigo do que realmente é. Isso com certeza vai surpreender vocês, então a gente vai falar um pouco sobre isso, para depois entrar nas criaturas que podem de fato ser o Kraken ou ter sido o Kraken no passado, até chegar em umas hipóteses bem interessantes e até levemente engraçadas atuais, que na realidade são talvez as mais corretas, mas a gente vai chegar lá. Então a gente vai começar com essa leve confusão que envolve Carl Linnaeus, ou Carlos Linneu, ou só Linneu, o Linneuzinho. Que é considerado aí o pai da taxonomia moderna, e muita gente vai falar exatamente isso, que ele teria justamente no seu trabalho Systema Naturae, de 1735, colocado ali uma descrição do Kraken. E como eu falei, ele é um botânico, um zoólogo e um cientista, né, um médico muito, muito respeitado, e na realidade não é bem isso que ele fez. Ele não escreve, por exemplo, abertamente sobre o Kraken, descrevendo ele, em suas minúcias ou qualquer coisa do tipo. Ele usa ali uma descrição bem mais indireta, vamos dizer assim, que ele fala sobre um microcosmos genus, que é um animal que tem vários organismos e várias coisas, vamos dizer assim, grudadas nele, vamos dizer assim, tipo uma colônia. Então, na realidade, ele não está descrevendo nada como os monstros aí que a gente está acostumado, e talvez seja mais uma descrição do tipo, olha, tem alguma coisa lá que eu não sei o que que é e eu estou fazendo uma descrição aqui. Então, não é bem assim, essa questão do Kraken, né? Agora, tem rumores de que numa versão póstuma, né, depois do Sistema Naturae, teria ali uma anotação de rodapé que diria Kraken. E aí, por isso que esse microcosmos genus, seria o Kraken das histórias, etc. Mas isso aí é mais um rumor, uma coisa que não foi confirmada. Então, apesar de muita gente usar isso para dizer que, olha, talvez, de repente, em 1700 e pouco, o Kraken existisse, já que a gente tem uma fonte mais confiável, não é bem assim. Mas mesmo assim, você tem fontes que juravam que o Kraken existia e descreviam o Kraken, principalmente desse período, e é por isso que eu sempre falo aqui, né, que a gente usar fontes primárias, tanto escritas quanto desenhos, etc., obras que a gente vê, né, ilustrações, etc., é muito complicado e você precisa cruzar fontes, etc., exatamente porque eu vou mostrar para vocês aqui algumas fontes primárias que não fazem o menor sentido, né, mas que existiram, e isso mostra como, por exemplo, principalmente quando eu falo às vezes sobre espadas medievais, armaduras medievais, etc., como o uso de fontes primárias como seu principal argumento é algo muito fraco, porque o fato das pessoas estarem lá ou terem visto, isso não significa nada, porque o ser humano, se não usar o método científico, pode errar feio, como vocês vão ver aqui. E uma das pessoas que errou feio foi um zoólogo também, Pierre-Denis de Montfort, que era um francês, né? E ele estava estudando os cefalópodos gigantes em 1700, por volta de 1700, quer dizer, próximo ali ao Carl Linnaeus e próximo a uma outra fonte primária, que eu vou falar aqui também, e ele estava estudando, fazendo esses estudos sobre esses polvos. E aí, depois de 10 barcos desaparecerem em 1782, ele assumiu, por causa disso, que a culpa do desaparecimento desses barcos era do Kraken, mas depois foi descoberto, né? Que, na verdade, esses barcos tinham desaparecido por causa de furacões. E a reputação, basicamente, desse zoólogo acabou sendo arruinada. E não foi só ele que foi tão longe assim para descrever o Kraken. De novo, mais ou menos na mesma época, então é algo que devia estar rodando mais ali em 1700 e pouco. Que aí um bispo, Eric Pontoppidan, em 1750, no seu trabalho ali no seu livro The Natural History of Norway, A História Natural da Noruega, ele propõe ali dentro desse seu livro que grandes bestas, né, elas precisam comer muito peixe. E aí, por causa disso, elas devem vamos dizer assim, excretar muito. E aí ele vai lá e descreve que a excreção do Kraken seria tão deliciosa e tão atraente para os outros peixes que isso faria com que muitos e muitos e muitos peixes ficassem em volta dela ali para poder se alimentar. E aí o Kraken usasse isso até como uma armadilha, que aí os muitos peixes iam lá para se alimentar e aí ele vinha e comia esses peixes de novo e ficava nesse ciclo. Isso seria uma forma, né? Na verdade, uma forma que o bispo estava encontrando de você explicar como uma criatura tão grande poderia sobreviver e se alimentar, vamos dizer assim, né? Já que você precisaria de muitos e muitos e muitos peixes. E bem, é claro que, bom, pelo menos até agora, a gente sabe que o Kraken não existe, embora tenha algumas criaturas que cheguem muito próximas disso, e eu já vou falar delas aqui. Bom, a gente tem mais uma fonte primária dizendo, falando do Kraken, a gente tem outras fontes primárias que falam de que o Kraken foi avistado, e nada disso a gente sabe que é real, cruzando com outras informações. Então é por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado aí com as fontes primárias. Não é porque a pessoa tá lá que a pessoa vai saber mais do que outras evidências, outras provas que a gente pode ter. E é o que eu falei, se a pessoa estiver observando sem usar o método científico, você pode chegar a conclusões erradas. Tanto é que dentro do mito do Kraken a gente tem um exemplo disso também. Porque ali em 1848, o barco Dédalus encontrou um monstro marítimo, né? Um monstro marinho, que os marinheiros ali falaram que teria 60 pés de comprimento e que causou muita discussão. E aí o Sir Richard Owen, que é o homem também que inventou a palavra ali dinossauro, ele argumentou com esses marinheiros e eles tiveram um argumento longo, ele teve um argumento longo com o capitão e ele dizia que era só uma foca muito grande que tinha sido avistada. E o capitão do barco disse que ele bem sabia o que era uma foca e que aquilo não era uma foca e etc. E ficou essa discussão. Então isso mostra como as mesmas pessoas que vão estar dentro do mesmo barco vão ter visões diferentes. Você tinha uma pessoa dizendo que era uma foca e outra dizendo que era algum monstro marinho. E se cada uma dessas pessoas fosse escrever um livro ou algum livro sobre suas memórias ou fosse recontar o que aconteceu, a gente teria duas formas completamente diferentes de contar aquele fato. E vamos dizer que só sobrevivesse a evidência desse capitão. Bom, a gente poderia dizer então que em 1848 um monstro marinho foi avistado. E é o que aconteceu em muitos casos, né, dessas recontagens do Kraken. Mas o que muito pouca gente sabe, às vezes, é que o Kraken, apesar da gente achar que é um monstro mitológico que existe já há muito tempo, muita gente acha, ele é um mito mais da Noruega, né, daquela região ali da Groenlândia também, daquela região marítima, vamos dizer assim. E a primeira referência ali sobre ele, de acordo ali com o paleontologista Rodrigo Brincalep Salvador, vem de 1180 e foi escrita ali pelo rei, perdão a pronúncia, Sverre da Noruega, e ele trata ali o Kraken como uma lenda, no sentido que não é um mito, é uma lenda, já que seria baseada em algo real, em um monstro que foi visto de fato pelas pessoas. E depois essa lenda vai se expandindo, se eu não me engano, no século XIII tem um herói também que vai lutar contra o Kraken, etc. E essas primeiras lendas, na verdade, tratam ele até mais como um monstro mais próximo a algo como um caranguejo, porque teria braços fortes que abraçavam o barco e puxavam o barco para baixo, e eles não seriam necessariamente tentáculos, mas aí as coisas vão evoluindo, né? E até porque tem uma criatura gigante que pode ter sido avistada e pode ter gerado a lenda dos Krakens, que seria muito mais próximo ao povo com tentáculos, etc. Então a lenda vai evoluindo até o que a gente tem hoje, mas é algo que surgiu mais por aí. Por 1.100, 1.300, 1.200, e foi evoluindo e evoluindo. E eu sei que muita gente talvez vai imaginar que é algo mais antigo, até porque talvez esteja sendo influenciada pelo filme lá, Clash of Titans, né? Que eu não lembro mais como é que era o nome em português, mas que você tem ali o Kraken, que não é um polvo exatamente, mas o Kraken como grande monstro que o Perseu tem que enfrentar, e que então por isso poderia vir lá já desde a Grécia. Mas a Grécia a gente tinha alguns monstros marinhos gigantescos e mitológicos e superpoderosos, como a Cila, né, que é um monstro muito interessante, do qual eu devo falar eventualmente. Mas esse mito do Kraken mesmo vem aí dessa região da Groenlândia, da Noruega e tudo mais, desses locais até de mar bem frio, e é bem mais recente do que a maioria das pessoas talvez pense. Mas aí entra naquilo que eu tinha falado para vocês, né? Quais monstros poderiam ter gerado a lenda do Kraken, vamos dizer assim? Porque aí, em vez de ser um mito, ele seria uma lenda, já que ele é baseado em alguma coisa real, embora seja extremamente exagerado, vamos dizer assim. Ah, só uma interrupção rápida aí, só para avisar que hoje começou na nossa loja de camisetas e moletons aí de RPG, uma promoção em parceria com a loja, em que vocês podem comprar tudo com 50% de de desconto. É, isso mesmo. Camisetas bem maneiras aí, com uma nova camiseta. Eu não sei se ela já vai estar no ar agora ou não. Então vocês podem esperar até ela entrar no ar, que ela deve entrar no ar essa semana, ainda dentro da promoção, que se eu não me engano vai do dia 13 ao dia 17, em que vocês vão poder comprar qualquer camiseta, qualquer moletom, tudo, 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 tudo com 50% de desconto, sem precisar de cupom, sem precisar de nada. Então é uma oportunidade absurda mesmo de pegar umas camisetas e uns moletons legais. E eu sugiro, né, vocês pegarem os moletons mesmo, pegar um moletom mesmo que esteja quente agora, vai estar frio depois, porque o moletom é muito confortável com bolso, capuz, vale muito a pena pegar. Então deem uma olhada, é a loja.pensandorpg.com.br, repetindo aí, loja.pensandorpg.com.br, e tem também, vai ter link aí na descrição do YouTube, na descrição do podcast, na descrição do Spotify. E é o momento de aproveitar bastante, vai ter a camiseta nova, como eu falei, que é O Que Não Mata da XP. Então eu não sei se já entrou ainda no ar ou não, mas com um ogro bem maneiro quebrando uma placa, escrito Que Não Mata da XP. Então bem, bem legal essa camiseta. E a gente tem outras muito legais, como Respeite uma Pessoa Velha em uma Profissão que se Morre Jovem com um Mercenário Brabo lá. A gente tem Que Eu Não Estou de Mau Humor, Eu Só Falei no Meu Teste de Carisma e aquele Unzão Rolado no Dado. A gente tem a camisa Traga uma Bebida que Precisa de um Teste de Constituição. E tem a camiseta também Crit Happens, né? Que tem um dado maneiro lá, um desenho muito maneiro. Então a gente tem um monte de camiseta legal para vocês de RPG. Vale a pena pegar, 50% de desconto. Como eu falei, os moletons são muito, muito bons. Então vale muito aproveitar. E vão lá, porque ajuda o canal, ajuda o Pensando RPG no geral, ajuda o podcast. loja.pensandorpg.com.br. E vão lá aproveitar. Tá beleza, galera? E é o que eu falei, eu não sei ainda se a camisa do Ogro, O Que Não Mata da XP, já tá no ar hoje, mas durante a promoção, que deve ir do dia 13 ao dia 17, ela deve entrar no ar, então fiquem de olho lá, e é isso. E agora vamos falar das criaturas e animais que podem ter inspirado aí o Kraken. Voltando aí com o podcast. A gente tem alguns monstros possíveis. Um deles, por exemplo, é o polvo gigante do Pacífico. Só que o polvo gigante do Pacífico teria ali tentáculos de 8 até 8 metros de comprimento, o que não é algo muito, muito grande. Então pode entrar dentro dessa descrição do Kraken, né, em alguns casos, mas é um pouco mais difícil. No entanto, há a suposição de que um monstro muito maior, um polvo muito maior, melhor dizendo, pode ter existido. E primeiro, essa suposição surgiu, na verdade, com o monstro de Saint Augustine, porque um pedaço, vamos dizer assim, de um ser. Isso até eu estava usando como inspiração para um livro ou um cenário de RPG que eventualmente eu vou escrever. Mas um pedaço aí de um monstro marinho teria aparecido na costa, né, gigantesco, e que se parece muito pela forma com a cabeça de um polvo. Então, por muito tempo, se pensou que pudesse ser a cabeça de um polvo absolutamente gigante, né, bem maior do que o polvo gigante do Pacífico. Então, seria um polvo gigante mesmo. E se especulou que ele poderia existir. Até porque a gente tem alguns indícios, embora sejam muito mais antigos do que o momento atual, eu já chego lá, da existência de um polvo talvez bem, vamos dizer assim, maior, mais poderoso. Só que em 1995, quando foram feitos aí testes no, na carne desse monstro marinho que teria aparecido ali, se descobriu que na verdade era um pedaço de uma baleia, como normalmente é nesses casos. Geralmente pedaços de baleia aparecem aí nas costas volta e meia e ninguém sabe identificar exatamente o que que é e começa a haver esse tipo de especulação. E aí, de novo, você poderia ter em outras épocas em que você não tinha um rigor científico como hoje você tem, pessoas afirmando que viram um monstro marinho e etc. E, de novo, esse é o perigo de você usar muitas vezes aí fontes primárias. Mas, como eu falei para vocês, tem indícios de que pode ter existido um polvo muito mais poderoso do que o polvo gigante do Pacífico. E quais são esses indícios? É que a gente tem alguns ossos de ictiossauros, que é um tipo de réptil que existiu lá no período, basicamente, dos dinossauros, né? E que foi extinto 90 milhões de anos atrás. Então é por isso que eu falei que faz bastante tempo, né? Mas a gente nunca vai saber, como os oceanos são muito profundos, vai que uma criatura dessas ainda tá viva. Mas a gente encontra ossos de ictiossauros colocados, vamos dizer assim, né? Eles estão repousando numa forma muito similar à forma com que polvos colocam as suas presas, né? Os ossos estão organizados, vamos dizer assim, de uma forma muito similar a como os polvos normalmente deixam suas presas ali mortas. E ao mesmo tempo, em muitos desses ossos, você consegue ver marcas de constrição, como se algo, né, constringisse bem fortemente, vamos dizer assim, esses seres, os ictiossauros. E então isso daria indícios de que talvez um povo que tivesse amassado eles assim, e como os ictiossauros podiam chegar ali a 3 metros de comprimento, você precisaria de um povo bem forte, bem poderoso para poder fazer isso. Logo, um povo que também seria bem capaz, vamos dizer assim, de comer um ser humano. Então, talvez aí, milhões de anos atrás, pode ser que tenha existido de fato um Kraken. E aí é aquilo, né? Como o mar tem profundezas enormes que a gente não consegue medir aí quantos seres, quantas criaturas existem e tudo mais. Tem muita coisa sendo descoberta ainda. Você poderia ter a ideia de que, ah, então de repente essas criaturas podem estar ali embaixo ainda e tudo mais. Fica sempre aquele mistério, mas a gente tem evidências de um povo muito, muito mais poderoso e maior que existiu talvez aí 90 milhões de anos atrás, pelo menos. Mas enfim, é algo a se pensar aí. Agora, um dos monstros que muitas pessoas colocam, e talvez o que a maioria das pessoas coloca como a base para a lenda do Kraken, seriam as lulas gigantes. E é bem interessante aqui, né, que é por isso que eu gosto muito também dos gregos, pela capacidade de eles terem descoberto muitas coisas muito antes da gente. Mas a lula gigante já é falado sobre ela. Aristóteles já falou sobre ela em 400 anos antes de Cristo, só que depois dele, em 100 anos depois de Cristo, Plínio o Velho, que é um filósofo, enfim, cientista e historiador, só que romano nesse caso, e os romanos também descobriram muitas coisas, né, que se perderam depois, e também, é claro, roubaram muita informação dos povos que eles conquistaram, mas também tinham essa capacidade científica. Ele mais especificamente descreve uma lula gigante, e ele descreve ela como tendo 9 metros de tentáculo e pesando 320 quilos, aproximadamente. E assim, depois disso, quase não se falou mais de lula gigante e tudo mais, porque são seres que vivem em profundidades muito grandes. Então, é um avistamento de uma lula gigante assim, é algo muito, muito, muito raro. E mesmo assim, apesar de aparecer essa carcaça, foi algo raro aí de você ver, basicamente. Então, só em 2000 que foi que se conseguiu tirar de fato a foto de uma lula gigante viva no Japão, nos mares do Japão. E aí só em 2012 é que a Discovery conseguiu filmar uma lula gigante, que seria uma lula gigante adulta, e ela teria 10 metros de comprimento no total, o que seria menor do que a lula gigante descrita pelo Plínio. Mas ainda assim você vê uma precisão muito grande na descrição dele já naquela época, até porque com outras pistas, outras provas, né? Outras evidências aí que a gente tem, especula-se que a lula gigante pode chegar a ter até 25 metros de comprimento. É claro que uma boa parte seriam ali os tentáculos, né, que são muito compridos, mas poderiam chegar até esse tamanho. O que significa que, de fato, o Plínio Velho deve ter avistado uma e deve ter colocado uma medição razoavelmente correta até, ou escutado, né, pessoas, múltiplas fontes para poder escrever sobre isso. Então, eu sempre acho impressionante como muitas vezes a gente vê. Eu falo, estou falando mal aqui de fontes primárias o tempo inteiro, mas como você consegue ver algumas fontes primárias que são extremamente precisas, né, e cuidadosas. Agora, uma outra possibilidade que não seria da lua gigante, embora a lua gigante seja a mais provável, né? Para a maioria das pessoas, até a última hipótese que eu vou falar aqui para vocês, que é mais recente, mas poderia também ser o Kraken, poderia também ser a lula colossal, que é chamada de lula colossal e não lula gigante. E a gente não tem muita informação sobre essa lula porque ela viveria aí em lugares muito, muito, muito profundos. E pelos rastros que a gente tem aí dela, ela não seria tão comprida quanto a lula gigante, mas ela seria muito mais pesada e muito maior. E ela tem os olhos, os maiores olhos ali das criaturas marinhas. Olhos gigantes, porque talvez olhos muito grandes possam ajudar um pouquinho a ela a enxergar naquele escuro da vastidão do mar muito profundo, que normalmente olhos não são muito úteis para criaturas, mas para essas criaturas em específico, um olho grande pode ser bom o suficiente para que elas, né, consigam perceber um monstro marinho, né? mas na realidade um animal muito grande, porque elas são caçadas pelas baleias cachalote. Eu falei da Mocha Dick e da lenda de Moby Dick, e que são baleias cachalotes. Então, olha lá, voltando aí o podcast mais recente, voltando a aparecer nesse aqui. Mas as lulas colossais são caçadas justamente por essas baleias, o que é um problema, né? Porque o Kraken deveria ser o grande predador dos mares, e na verdade elas são alimento de baleia. E o que a gente sabe sobre elas vem exatamente disso, porque a gente encontra pedaços de olhos, pedaços desses animais nos estômagos das baleias cachalotes. Então, esses olhos bem grandes, mesmo no escuro quase que total do mar, podem ser bons o suficiente para perceber algo muito grande se movendo, que seria uma baleia, para eles tentarem fugir. Mas não é tão eficaz assim como a. Como eu falei, as baleias cachalotes se alimentam e muito dessas lulas. E esses são basicamente os animais que se considerava aí para serem o Kraken. Mas tem uma hipótese mais recente que eu prometi aí para vocês e já falo dela já já. Só que é importante considerar também exatamente o que eu falei dessas fontes primárias, que muitas vezes esses marinheiros poderiam estar confundindo o Kraken com alguns eventos naturais. Por exemplo, uma das partes da lenda do Kraken fala que ele abraçava o seu barco e puxava você para dentro, mas que se ele não conseguisse, ele poderia rodar em volta do barco, gerando um redemoinho para destruir o barco e tudo mais. E bem, a gente sabe que nenhuma criatura é capaz de fazer isso, então não é muito mais provável que simplesmente algumas tormentas tenham feito surgir essa ideia, ou até pequenos furacões tenham destruído barcos e gerado essa confusão. E no caso dessa região, você também tem muita atividade vulcânica embaixo d'água. Então isso também poderia gerar, por exemplo, as bolhas, grandes bolhas, que são descritas como a aproximação do Kraken, porque faz parte das lendas também a ideia de que o Kraken, né, junto com o Kraken, tinha um monte de peixes e bolhas que subiam e etc. E se você fosse corajoso o suficiente para ficar próximo do Kraken, você poderia pescar um monte de peixe e sair de bem com a vida ali, se fosse corajoso e habilidoso o suficiente, porque vinham muitos e muitos peixes junto com o Kraken. Mas tem também essa descrição das bolhas que o Kraken fazia, e isso pode ter muito a ver com a atividade natural, a atividade vulcânica debaixo d'água. Então, muito provavelmente, a mistura dessas coisas naturais com alguns monstros marinhos e com outros animais podem ter gerado essa lenda de Kraken. E é aqui que eu vou falar exatamente dessa hipótese que envolve as baleias. Essa hipótese é trazida aí por Charles Paxton, que venceu até um prêmio Nobel, mas não o que a gente conhece, é o Ig Nobel Prize, que é um prêmio satírico, vamos dizer assim, né, de humor sobre ciência aí, para premiar descobertas e experimentos inusitados. Então é por isso que a hipótese também, como eu falei, é inusitada e é engraçada, mas na realidade é até razoavelmente provável se vocês entenderem a ideia por trás dela. Mas é claro que a gente não tem necessariamente como comprovar. Só que, se vocês forem olhar, que é da onde vem aí, baleias, vamos dizer assim, quando elas estão excitadas e aí estão com o pênis para fora, vamos dizer assim, vocês vão ver que tem um formato mais de serpente. Muito próximo, inclusive, se vocês forem procurar por algumas fotos, ao que a gente tem da foto do monstro do Lago Ness, por exemplo. Se parece bastante. Então, é engraçado, mas na realidade, se você olhar as fotos, é bem possível que o pessoal tenha confundido baleias excitadas com serpentes, vamos dizer assim, ou até com os tentáculos de um monstro. Mas no caso, o que o Charles Paxton estava alegando aí na sua hipótese, é que a descrição de muitos desses monstros marinhos seriam como se fosse uma serpente, que significa que teria uma cauda, e o resto da descrição fala de um monstro muito grande por baixo e etc. Então isso bateria muito mais com uma baleia do que com um polvo, por exemplo, né, pela sua forma alongada, seu tamanho grande, etc. Mas aí você precisaria dessa cauda, e a cauda de uma baleia não é uma cauda que tem esse formato de serpente. Então, se você olhar aí para o formato dessas partes de baixo dessas baleias aí, vocês vão ver que eles têm essa forma de serpente, vamos dizer assim, e que podem chegar a ter 1,80 m de comprimento, o que tranquilamente no meio do mar, à distância, etc., poderia ser confundido com a cauda de uma serpente ou com o tentáculo de um monstro monstro marinho como o Kraken e até às vezes com a cabeça ali de uma serpente. Então, muitos desses monstros marinhos podem ser simplesmente baleias. E como eu falei no caso lá da Mocha Dick, baleias como a cachalote às vezes partiam para cima dos barcos, destruíam os barcos e faziam esses barcos afundarem, porque daria todo motivo aí para surgir a lenda desses monstros marinhos como o Kraken e a sua capacidade de destruir embarcações. Além, é claro, do seu tamanho gigantesco. Então, é uma hipótese que, apesar de ser bem engraçada, parece ser bem interessante e com certeza explica alguns dos encontros com monstros marinhos. Que, por exemplo, em 1875, a embarcação mercante Pauline viu uma serpente que foi descrita como se fosse ali um pilar branco. Só que essa serpente gigante em particular apareceu justamente no meio de um monte de baleias cachalotes, enquanto elas estavam ali muito excitadas e com muito movimento e etc., se mexendo bastante para lá e para cá. Então, quer dizer, esse avistamento de 1875 dessa serpente gigante, quase que certamente foi uma dessas baleias cachalotes mais animada, vamos dizer assim. Então, com certeza, essa hipótese de fato, apesar de ser engraçada, explica muitos encontros com monstros marinhos, mas é claro que é o que eu falei, na realidade é uma mistura de tudo. As pessoas começam a ouvir as histórias, a ouvir essas lendas, então de repente alguém viu uma lula gigante e aí confundiu com isso. Outras vezes pode ter sido uma baleia, outras vezes um tubarão, outras vezes, como eu falei, pode ter sido simplesmente o movimento vulcânico gerando bolhas e bolhas e bolhas e você acha que tem um monstro gigante respirando ali, quando na realidade é só a atividade vulcânica. Então tem muitas e muitas explicações, pequenos redemoinhos e furacões que podem ter acontecido, e aí você bota a culpa no Kraken, como aconteceu com o francês, né, que eu falei, que botou a culpa de desaparecimento de 10 barcos no Kraken e foram descobrir que foram furacões que tinham feito aquilo, podem ser ciclones, etc. Então, na realidade, é essa amálgama de coisas, mas eu quis trazer toda essa amálgama, todas essas possibilidades para vocês, porque eu acho super interessante. E só fazendo adendo de que o monstro do Lago Ness especificamente não poderia ser o pênis de uma baleia, porque você não tem baleias ali no Lago Ness. Mas aquela foto que se tem dele realmente parece comum, e no caso também, provavelmente aquela foto é falsa. Mas era só para deixar isso claro também, antes que alguém viesse dizer que era impossível, porque eu mencionei ele. Eu só mencionei porque, de fato, se você olhar aquela foto e o que a gente imagina, né, como aquele monstro meio estilo serpente, bate muito com as partes de baixo das baleias aí. Mas fora isso, eu prometo fazer um podcast um pouquinho menor, né, sobre o Kraken mais mitológico, falar de talvez da sua relação com a Scylla e falar da Scylla um pouco, mas também focar bastante no Kraken do D&D que eu prometi há muito tempo e teve gente me cobrando em alguns vídeos mais antigos e que é muito interessante. Na verdade, qualquer um que gosta de fantasia e mitologia vai se interessar demais nessa mitologia que tem no D&D e um Kraken específico que eu quero falar também, que traz histórias maravilhosas e inspiração pra caramba pra vocês. Mas isso termina o estudo sobre os Krakens aí e não deixem de aproveitar a promoção que tem da nossa loja de camisetas de RPG, especialmente aí quando sair, porque eu não sei se vai sair hoje ou não, como eu disse, a camiseta O Que Não Mata da XP com um ogro maneiro quebrando uma placa e tal, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então tem camisetas, tem moletons que vocês podem pegar com capuz e tal, tudo com 50% de desconto. Então é 50% de desconto na loja inteira ali, na nossa loja de RPG inteira, até 50% de desconto. Que alguns têm um pouco menos e outros têm mais, para falar a verdade. Que eu acho que vocês vão gostar bastante. É só ir em loja.pensandorpg.com.br. Repetindo, loja.pensandorpg.com.br. Mas eu vou botar link na descrição no YouTube, no Spotify, nos outros podcasts, etc. Vai ter link aí para vocês poderem clicar também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. E até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal.